Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Paz. Única palavra, mas só olhá-lo de um modo tão penetrante, que Rui puxou coberturas até as órulhas para logo depois agitar-se. Como ensarra um delírio. O coronel encolheu-se aterrorizado dentro daquelas frases sonecho de loucura. Ada entrava pelas janelas, corno um ladrão, pelo telhado com asas de morcego, ou saía, dançando, das flores cinzentas do papel das paredes, rutilando no seu vestido de brocado amarelo. Suspeitando subitamente que Rui tivesse tornado a ver Ada, naquele próprio dia, o coronel curvou e todo trêmulo, querendo arrancar verdades da inconsciência do enfermo. Conte todo. Você tornou a ver essa mulher. Ela não merece nada. Nada. É preciso esquetir. Sossegue. Mande a ver você e... Psiu. Ordenava o doente. Pedro Mudo está nos espiando. Não quero que ele me veja com a nada. Amanhã toda a gente saberia que eu a estive beijando. Onde estava essa desgraçada, Ru? O herói não respondia. Correu logo por todo o bairro que ele estava com febre. Perniciosa e sem esperança de cura. Fortunata foi vê-o duas vezes no mesmo dia e ofereceu-se para a enfermeira. Dona Delfina mandou-lhe as mais gordas galinhas do seu galinheiro e o pessoal da Guanabara fez apirrumões a dê e distribuir pelos pobres tudo o cruel amor 85 e pescado lado de uma pescaria, caso lhe arribasse da doença. Girando pelo bairro, entrou essa noticia pela casa de Rola. A Fortunata, sempre novidadeira, correra a dizer à amiga que o pobrezinho estava nas últimas. Tinha vindo de lá. O pai metia dó, mudo que me enche, e branco um papel el, Rola não quis ouvir mais. Atirou a costura para a banda, traçou um chalé sobre os ombros magros e saiu para a rua. Mal tinha dado os primeiros passos, quando sentiu a Ada atrás de si. Eu quero ir também bem, mãezinha, quero ir dizer perdão ao Rui. A mãe parou interdieta. Estou com medo, mãezinha. Vó para casa. Tudo acabou entre vocês. Não quero que ele morra assim. Eu ficaria com remorsos. Deixe-me ir. Na hora. Rorroio é de gostar de ver-me. Por quê? Porque ainda gosta de mim. Ele nunca mais te procurou. Teve razão a de ficar zangado. Talvez até a tua visita lhe faça mal. Deixa-o em paz, que ele é de precisar de sossego. Eu é que não sossego. Olha, eu vou só à botica pedir informações certas, lá hão de saber. Quem foi que te disse que ele ainda gosta de ti? Ninguém, mas eu sei. 86 cruel amor, enganas-te. Volta para casa. E ame, ame, ama-me. Tão certo como este sol que exalumia. Pelo amor de Deus. O pai não consentirá que o vejas. Na hora da morte não se nega nada a ninguém. Eu o que pensas? Não chores, está sonhando. Meu coração me diz que nem o Rui está morrendo nem se importa já contigo. Há de casar com outra da sua condição. Feliz. E o que a senhora imagina? Não há forças que me tirem do coração de Rui? Só a morte. E eu nunca me lembrei da morte. Mãezinha, o dia estava ventoso, as ondas rebentavam com fragor na praia. Que frio, murmurou Ada tiritando.
E nervoso?
Disse Rola, fazendo-a parar para aconchegar-lhe a capa ao pescoço. Não vamos à bótica, vamos à casa dele. Vais exporte-te alguma desfeita. Que me importa?
Eu fero.
Se mamãe não for lá agora comigo, eu irei sozinha.
Isso não.
Então faça-me à vontade. Seguiram as duas caladas até a porta do coronel. A casa térrea, pequena, baixa, estava completamente fechada. Rola bateu à porta e esperou. Prestaram ouvido, nenhum rumor lá dentro. Tornaram a bater com mais força e quedaram-se à espera, cozidas aos cruel amor 86-7 umbrais da porta. Os segundos pareciam eternizar-se. Iam bater de novo, quando sentiram um arrastar de chinelos e o barulho da chave na fechadura. Coronel, ao deparar com as duas mulheres, ele teve um gesto espanto, mas logo tomando a porta, defendendo-a com o seu cor magrinho, gritou fora de si. Rua, rua. Pensam que eu não sei? Meu filho não quer vê-las. Deixem-o morrer em paz. Rua. Nada nesta casa, só entra gente honrada. O Rola fizera-se livida. Ada subiu de um salto os dois degraus de pedra e com uma chama de ódio reluzindo-lhe nos olhos, o gritou rente às faces murchas do velho. Tira! É mentira! Não teve tempo para mais nada. O coronel pôs-lhe as duas mãos no peito e empurrou-a para trás, fechando Dolô a porta com presteza e deu-lhe drusdão. Rola teve apenas forças para que a filha caísse de costas na rua. Cambalearam as duas pelo impulso do choque e contemplaram-se de pomo assombradas. Houve um mamaio que lhe disse: nesta casa só entra gente honrada. Chorro. Ele já se esqueceu que foi ele quem matou-a. Rola tapou a boca da filha com a mão gelada e puxou-a para si docemente, docemente.
Vamos embora.
Sempre me arrependo de te fazer as vontades. Cruel amor. Não vou. Agora não saio deque. Quero ver quem pôde mais. Ele. Está claro que há de ser ele.
Ada.
Sem prestar atenção ao modo suplício da mãe, sentou-se resolutamente nos degraus da porta, com os cotovelos fincados nos joelhos e o queixo apoiado nas mãos.
Filhinha, não me obrigues a dizer-te o que eu não quero dizer. Não temos remédio senão sofrer caladas todas as humilhações.
A moça levantou os ombros.
Vamos?
Não e não. Quem passar, pode dizer o que quiser.
Comprometes-me.
Pois vá-se embora e deixe-me só. Rola calou-se e ficou. A casa continuava silenciosa. Dir-se-á já um túmulo. O vento redobrava de força, ivando em fúria brava. Ada cozera-se à casa do coronel, com o ouvido encostado afetamente à madeira da porta. Pelo lado de dentro, o velho permanecia em igual situação. Também ele aguçava o ouvido, colando a poeta, mas de fora não vinham senão os rumores do vento e o bramido do mar. Contudo, como se ele auscultasse através da madeira tapendo o coração de Ada, sentia-lhe o calor e as palpitações.
Ela está ainda aí, em fazenda, esperando o quê?
O Juracabar de matar o meu filho, talvez. E suspendia a respiração. Escutava. Esqueuta a véa. Cruel amorrada, ouvia. Tentava espiar pelo buraco da fecha dura e nada via. Mas essa certeza não o abandonava de que elas estavam ali, furando com a vista as suas paredes, como dois corvos à espera da morte. Como a situação se prolongasse, ele abandonava o posto por para ir de vez em quando em me viver o doente, adormecido na remissão da febre. Chegou por fim o desânimo Ada. Cedendo a um olhar suplicante da mãe, levantou-se. Dirigiu-se à veneziana fechada de uma janela e, unindo a boca às fasquias, gritou com toda a alma para dentro. Oh.
Não querem que eu te veja.
A casa estremeceu em viração daquele grito. Rúri sentou-se na cama, esgazeando os olhos. Era a voz de Lia, surgindo dentre a confusão do vento e das águas. O coronel, ameaçando com o punho fechado através das paredes, nos mudas as duas mulheres, atirou-se para o quarto do filho, certo de o achar despertado. Achou-o sentado na cama, com os olhos fulgurando-lhe no rosto livido, logo que o viu. Rui perguntou-lhe por aquele grito. Era a voz de Ada, queria vê-la. Senti que o perdão lhe subia aos lábios. Já perdera a força para o ódio, renasceu o amor.
O pastubeou.
Foi sonho, voei, estava dormindo?
Descanse.
Era a voz de Lia, era o barulho do vento. Os pescadores, coitados. Ela chamou por mim, um restinho de febre, a de passar.
Sama, duma, não vem.
Coronel amou a morada.
O coronel fingiu não ver as duas lágrimas nasce espalhido do filho, douro em remédio, aconselhando-o mais uma vez.
Duá.
Sossegue.
Sonho.
Desde o seu instante Rui não teve um só minuto de solidão em que pudesse olhar para a sua vida. Os olhos do pai fixavam-se perlinazmente nos dele, impondo retraimento às próprias ideias. Quando a mulher do João seu servo o ia ver, o coronel não a deixava só, com medo que trouxesse ou levasse algum recado amoroso. Só a dona Delfina foi concedida essa confiança, que Rui não aproveitou, porque fingiu dormir. A proporção que melhorava a vigora, vacila a convicção de que fora realmente a voz de Adeda que traspassara a sua casa naquela queixa lancinante.
Ruerin, que eu te veja.
Adeus, então, tu a pensar. Ele pedira demasiado. Que mulher haveria tão forte é que sacrificasse nunca beleza nem ao seu próprio amor? De certo, nenhuma. Ela não fora vaidosa. O vaidoso fora ele, pedindo-lhe que por seu capricho renunciasse à graça e à sua formosura. Fora um insensato. Um ciumento. Ela é que estava com a razão. Pobre amor. Doce amor? Querido amor. Sentindo através das pupilas de Rui esvoaçar o pensamento de Ada, o coronel inclinava-se, perguntando com impertinente curiosidade. E me que está pensando? Isso fa mal. De repousar. Cruel amor, um. Não penso em nada.
respondia-lhe invariavelmente o filho, com a voz enfraquecida e uma expressão vaga na fisionomia. Tomou por fim o alvitre de fechar os olhos, mas mesmo através das pálpebras, o pai presentia o vulto de Ada passando e repassando nos olhos saudosos os do filho, e procurava interromper devaneio sob qualquer pretexto fútil ou despropositado. O duelo estava travado. Sentiam ambos que se guiavam, temendo-se mutuamente. Quem mais aparecia visitar o doente era a Fortunata, sempre risonha e tagarela. Agora já levava na cestinha uma ou outra corocoróia ou curvina. Que as pescarias desse frio agosto era o que davam aos pescadores para a dieta do doente. O coronel agradecia secamente. Rui estendia-lhe a mão, muito magra, e perguntava pelos amigos. Uma vez disse: estou hoje com uma vontade doida de falar. Fez bem em vir e preste-se a ouvir-me. Talvez que os meus pensamentos lhe pareçam confusos. Pois e saibas que são claros como a água da fonte. Agora que estou vadio. Aqui nesta cama, parece-me que fixo melhor certas impressões que estavam mal definidas. A má imaginação é como um espelho, em que não se reproduzem só imagens materiais, mas também as sensações mais errantes e mais subides da vida. Creio que vou fazer um romance, Fortunata. Um de grande romance em que cada criatura será um símbolo. Não sou gente para entender dessas historias.
Não é o amor.
Faz mal, nem todos que ouvem historias sabem entendê-las. Até pouco quem as entenda. Dizer o que eu hei dizer-lhe é isto. Nas minhas horas de insônia eu via vovéis todos mais com a expressão espiritual do que com a poral. Olhe, por exemplo, a Hortensia. No espelho da minha imaginação, a Hortensia anda sempre prevestida de azul, como a flor do seu nome. Um céu de maio. Hei de lhe fazer versos, muitos versos novos. Os pequenos sabe, o Bieia, mas mal fecha os olhos, transformam-se logo em gaivotas. Ela é uma devotada, ele é um poeta. Não conhecerão a felicidade. Agora a impressão mais original, e portanto a mais exacta, é a de Rola. Essa é a saudade. A superfície intermina do oceano à hora crepuscular, uma doçura infinita, em que alveja a lela branca de um barco de salvação. Agora a outra. A outra é a onda, que ora se ergue como uma torre, ora se defaz como uma renda, é uma mata. Ela enleia, ela seduz. Mas de todos os símbolos, sabe o é o mais perfeito, e o Pedro.
Sim!
Esse é o fundo do mar, o que todos ignoram. Os seus cabelos são algas, as suas unhas conchas, o rudo dos seus grudrunhidos. Música de caramujos, o coronel, que ouvia tudo com as sobrancelhas contraídas, cortou as palavras do filho, resmungando. Fantasias, Tólices. Trate de descansar. Fortunata saiu aturdida, e nessa tarde segredou a João Sérvulo o pio pobre Rui ficara sofrendo daí a beça.